A Hora da Indústria. Olá, eu sou Yara Tanuri, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio do A Hora da Indústria, um podcast da FIENG e da Indústria Mineira. Em 18 de agosto é comemorado o Dia do Estagiário. Para muitos estudantes, o estágio representa a primeira porta de entrada para o mercado de trabalho. Segundo especialistas em carreira, é nessa etapa que o universitário tem os primeiros contatos com a profissão que será exercida no futuro, bem como seus desafios. Além disso, o estágio proporciona ao estudante a oportunidade de colocar em prática o conhecimento adquirido na graduação, além de fomentar o relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Para falar a respeito da importância do estágio para a vida acadêmica e profissional do estudante, esse episódio do A Hora da Indústria conversa hoje com a Camila Álvares Lopes Alcântara. Ela é aluna do curso de Marketing lá na UNA e estagiária da empresa Fralia Cacau Brasil, que iniciou o Residência Industrial em 2022. Recebemos também Rafael Souza, ele é professor da UNA, e Rejane Almeida, gerente de Educação Executiva do Instituto Euvaldo Lodi, o IEL. Ei, Camila, Rafael e Rejane, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse episódio.
Boa tarde, Yara, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Que prazer estar aqui para falar de um tema tão importante, tão significativo para o estudante universitário, que é o ingresso inicial no mercado através do estágio. Prazer.
Prazer, Yara, de novo estar aqui com você. Olá, Rafael. Olá, Camila. Muito obrigada pelo convite de novo. Prazer estar aqui.
É óbvio, né, que eu vou começar fazendo uma pergunta para a estagiária, né, gente? Camila, vamos lá, é por meio do estágio, né, que os estudantes podem ter esse primeiro contato com o mercado de trabalho, já na área de atuação escolhida. E aí eu queria saber de você, né, estava me contando que você faz marketing e logo no primeiro período já ingressou aí no estágio. Como que tem sido essa experiência para você? Assim, o que que você tem aprendido? Você desenvolveu alguma habilidade que você não tinha? O que que você está achando desse primeiro momento?
Então, não tem como descrever essa experiência com outra palavra que não seja incrível. Está sendo maravilhoso para mim, eu estou adquirindo muito conhecimento. Ingressar numa empresa tão grande, com uma estrutura imensa, está sendo muito bom para mim, porque realmente já está me preparando para o mercado de trabalho, me ensina vários conhecimentos, além dos técnicos, né, como pessoais também. Então, assim, está sendo muito gratificante para mim estar na Fralia. E, assim, já faz parte da minha vida. O estágio está sendo maravilhoso.
Eu fico imaginando, fico lembrando, né, da minha fase. Eu lembro que eu também entrei no estágio logo no primeiro período. E foi muito bom, porque parece que a gente realmente consegue diferenciar, né, o que, é que a gente está fazendo, assim. Sair da escola e ir para a universidade e já começar a trabalhar, né? Eu imagino que você deve estar sentindo também essa sensação aí de já estar dentro do mercado de trabalho, né?
Sim, exatamente. É uma sensação, assim, de crescimento e amadurecimento muito forte.
Rafael, qual que é a importância, e você que é professor e coordenador também, né, de alguns cursos aí na UNA, qual que é a importância do estágio acadêmico para o aluno, assim, de uma maneira mais prática, vai? Porque na teoria até que a gente sabe, né? O que, que você acha que ele contribui, né, para a pessoa e também para o profissional?
É extremamente importante no sentido de fazer com que o aluno, já nos períodos iniciais ou já em estágios mais avançados, ele consiga realizar a aplicação prática do conhecimento. Porque durante muito tempo, Yara, a gente tinha um questionamento que ecoava dos estudantes. Por que que a gente demora tanto para conseguir uma oportunidade na área? Ou por que que a gente recebe uma formação teórica um pouco discrepante daquilo que o mercado realmente requer? E aí o estágio é isso, é a apropriação desse conhecimento teórico a partir de uma vivência prática que permita a aplicação desse conhecimento teórico. E aí é um conhecimento adquirido ali, né, nessa primeira oportunidade de trabalho na área, que é muito formativa também, né, não só tecnicamente, como em termos comportamentais. E aí, Yara, eu diria mais até, essa é a importância para o aluno, né, de enxergar o sentido prático e de se destacar com competitividade. Mas pensando a empresa, isso também é muito valoroso e significativo, pensando o próprio desenvolvimento dessa empresa. Porque ela vai estar, quando a gente pensa o macro, né, ela vai estar contribuindo para a formação de profissionais que têm uma vivência prática e que, ao finalização da graduação, já vão estar inseridos em um outro contexto. Né? Então isso é muito importante.
E esses jovens também trazem muitas coisas novas, né, assim, para as empresas.
Demais, demais. Às vezes a gente pensa que a inovação ela está relacionada com uma invenção, com algo que é muito disruptivo. E às vezes é uma mudança na cultura organizacional, uma mudança comportamental, um rearranjo de elementos que a empresa já possui. E aí esse jovem traz esse olhar, né, que não é enviesado, que é cheio de garra, de vontade, de brilho, né? Então, o estágio é muito importante, significativo para a empresa, para o aluno e para a instituição de ensino também, porque a gente fica muito feliz em cumprir a missão que é formar profissionais de alto nível, né, de alta performance para o mercado.
É. Rejane, na verdade, você tem esse link também aí, né, entre as vagas disponíveis e os estagiários, né? Você tem também muito esse contato diário. Como que você enxerga isso também que o Rafael está falando?
Exatamente, né? Nós falamos aqui no IEL Minas Gerais que a gente une os atores, né? Todas as partes interessadas, porque o estudante, ele deseja entrar nesse contexto real. A empresa deseja também buscar esse talento no mercado. O IEL, por meio do IEL Hub de Carreiras, faz essa conexão entre esses atores, né? E tem ganho para todos, né? Para o estagiário, para o estudante, significa mesmo essa porta de entrada no mercado de trabalho. Para as empresas, como o Rafael bem falou, significa esse desenvolvimento de talentos, né, Rafael, e até de novos líderes para o futuro, né? É. Esse primeiro contato com a profissão, no caso dos estudantes, né, e envolve todos os impactos dessa profissão, mas num contexto real, porque muitas vezes a gente fala, ele alia, obviamente, né, a teoria à prática. A prática pode ser simulada num laboratório ou em outro ambiente, mas de fato essa vivência que ele vai ter dentro da organização, em tempo real, não há nada que possa potencializar mais o desenvolvimento de alguém dentro, né, no cenário real, em tempo real. Então, isso faz reduzir essa lacuna da teoria mesmo com a prática, por meio dessa conexão do aluno, né, do estudante entrando como estagiário dentro dessa organização, né? O conhecimento é só o saber, né, Yara? E aí a gente precisa mais, porque a competência, ela é o saber fazer e o poder fazer, e dentro da empresa ele consegue desenvolver a competência na sua amplitude, que é competência, habilidade, atitudes e valores também, que ele dentro desse contexto, dessa cultura da organização, ele consegue vivê-la, né? Ele consegue aprender e perceber esses elementos aí no dia a dia, dentro da própria rotina, né? E consegue se desenvolver sob a ótica, né, da sua própria vida e também da sua carreira.
Eu acho importantíssimo assim, o estágio, por experiência própria, né? Eu me lembro exatamente assim, da sensação que eu tive. Foi um pouquinho do que a Camila falou também. E Camila, sobre esse conteúdo aí que você já adquiriu, né, por você estar na graduação, você já consegue assim, aplicar no estágio? Você consegue ver a aplicação dessa teoria na prática de verdade? Assim, houve alguma situação específica em que você, por exemplo, recordou do que viu na sala de aula e usou isso, por exemplo, no ambiente de trabalho?
Sim, com certeza. As primeiras coisas que a gente aprende no marketing é sobre as personas, por exemplo, porque é algo inicial, assim, a base de tudo, de toda a estrutura que você vai montar. Então, assim que eu cheguei na empresa, eu já identifiquei essa persona e com base nisso que eu consegui ir desenvolvendo projetos, dando ideias, criando conteúdos mesmo. Então, realmente, eu lembrei exatamente do que foi falado na sala de aula e consegui aplicar isso, porque é muito diferente também você ver a teoria e você chegar e realmente colocar em prática, ver como aquilo funciona de verdade. Então, assim, dá para conciliar bastante os dois e é muito interessante, tanto para a faculdade quanto para o estágio, os dois se complementam, né? E até quando eu vou para as aulas também, eu consigo lembrar de situações da empresa que eu estou vivenciando e que eu consigo aplicar esse conhecimento.
É interessante, Yara, isso que a Camila está colocando, né? Porque até em termos cognitivos, né? É muito mais fácil, né, de se fazer a retenção daqueles saberes quando eles estão ali de uma forma prática, quando eles estão baseados naquilo que a Camila, né, o estagiário, está realizando mesmo, está executando enquanto tarefa. Então, eu acho muito interessante perceber que a academia, né, e as empresas, no nosso caso aqui especificamente a indústria, acabam tendo uma relação, né, como a Regiane bem colocou, né, complementar e muito uníssona, né, na formação desse estudante. Então isso é muito importante e há um retorno, né, econômico-social do emprego desses esforços, né, que é a formação de um exército aí de bons profissionais que vão alavancar, né, a economia regional e nacional. Então é perfeito o exemplo que a Camila traz, porque essa aplicação prática, lá no dia a dia, com mão na massa, resolvendo problemas reais, buscando soluções reais, né, que tem valor de mercado para aquela empresa, inclusive, isso faz com que o aluno consiga reter os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os valores, e ter uma percepção da sua entrega.
E, gente, existe essa coisa assim, de período mais adequado para começar o estágio? Ou seria, de repente, no sentido de quanto antes, melhor? Rafael, Rejane?
Depende muito da área de atuação, e depende muito daquilo que a empresa espera desse estagiário, né? Para o aluno universitário que está ingressando na universidade, quanto mais cedo, melhor. Porque ele, inclusive, pode ter uma vivência prática de elementos que ele vai ter contato teórico mais à frente e ele vai conseguir, a partir de uma abordagem inversa, inclusive, um melhor aproveitamento acadêmico desses conteúdos. Para a empresa, a gente precisa ter um alinhamento muito objetivo de expectativas em relação a esse estagiário. Então, qual que é o papel desse estagiário? Qual que é o departamento ou a área? Qual que é o nível de sensibilidade da análise ou dos dados, né, com os quais esse estagiário vai lidar? Então, tudo isso baseia-se em alinhamentos dessa natureza. A gente tem, né, claro, uma legislação específica que regulamenta o estágio, mas, linhas gerais, tudo depende desse alinhamento. Para o estudante, é salutar pensar o estágio o quão, né, mais cedo possível for.
Yara, vou voltar um pouquinho a uma pergunta que você tinha feito, inclusive, né, sobre qual período que pode iniciar. É possível iniciar o estágio em diversos momentos, né, da vida acadêmica? Eu sempre estou trazendo um pouco da realidade do que a indústria, do que a empresa bate lá no IEL e fala, né, esses casos reais. E muitas vezes ela chega falando isso, que a partir do quarto período, não é porque ela quer um estagiário com experiência, né, ela quer um gerente estagiário, mas é por causa da assimilação daquele
uma
conteúdo
base
em razão.
Teórica, né?
Exato.
Também,
então,
já,
muitas,
né,
vezes a gente recebe essa demanda dessa forma, mas é claro que, como já foi falado, que desde o primeiro período não há uma regra, depende muito, como o Rafael colocou, do momento, da maturidade, né, do nível de maturidade daquela própria organização, para que faça sentido para as duas partes, a intermediada, obviamente, né, pelo supervisor, líder dentro daquela organização, para que seja válido, para que o aprendizado para o estagiário faça sentido naquele período que ele está, porque também, né, não dá para ele assimilar algumas coisas se ele ainda não cumpriu aquela jornada. E lembrando que nós temos também os estagiários dos cursos técnicos de nível médio, e aí vale a pena falar que eles também podem fazer estágio, né? Temos alunos que são inseridos desde o início do curso técnico dentro das organizações e vão amadurecendo ao longo desse processo, porque ainda não se trata de um curso superior, né? E eles também podem fazer estágio, viu, Yara? Então, quando você pergunta o período, dá uma sensação, uma noção, obviamente, de curso superior, mas eu quero também alcançar um público grande que a gente tem aqui, claro, nas escolas técnicas em Minas Gerais, todas elas. Nós somos muito procurados também para inserir alunos de curso realmente técnico, né, de nível médio, os profissionalizantes, né? E a legislação que o Rafael falou é a lei aí 11.788 do ano de 2008, que regulamenta essa duração, que pode ser até 2 anos dentro de uma mesma organização. Então, esse limite ele já diz algo, né, do processo em si, né? Mas é possível, então, o estagiário escolher ficar um ano numa empresa, um ano em outra, né, e fazendo um ano ou dois em cada organização, mas como nós falamos que a empresa usa como programa de porta de entrada, é possível que depois que ele tenha entrado ali, ela faça uma aceleração daquela carreira, ele seja contratado, ele seja efetivado, né, após esses 2 anos. Então depende, às vezes ele não quer dizer que fazer mais estágios é melhor, quer dizer que ele se identificou com aquela cultura e que as experiências naquele local e a perspectiva de carreira e de futuro sejam realmente faça um sentido para ele, né, atenda uma demanda, o desejo dele que ele está desenhando de carreira, ele possa prosseguir na mesma organização e ficar por mais tempo dentro dessa organização.
E tem cursos também que você, na verdade, pode fazer estágios em diferentes áreas, né? Cursos que tem, de repente, várias áreas que você pode atuar dentro dele, como publicidade, por exemplo, você pode fazer várias coisas. Então, pode ser também, né, uma diferença, assim, de você não só não fazer estágio em um só lugar, mas também não só em uma vaga, sabe?
Isso, alguns cursos têm um leque de possibilidade profissional muito grande, né?
É, todos, e é a hora de testar, verdade,
né, é a hora de testar, né? Então, como que eu consigo avaliar aquele tipo de carreira ou de ramo de atividade que tem mais consonância com o que eu gosto de fazer ou com aquilo que eu sou bom? Porque, por exemplo, nós temos oportunidades de estágio em todas as áreas, mas uma das áreas que se destaca muito é a área de gestão e negócios, justamente por esse caráter transversal, né? Isso, eu tenho um aluno do curso de marketing, como a Camila, do curso de administração, em empresas desde o setor primário até o setor de serviço, passando por multinacionais, né? Então, ainda que a gestão seja a mesma em todas essas organizações, pensando aquilo que é basilar, a maneira como se faz, né, as habilidades requeridas vão ser diferentes e vão estar conectadas com aquele ramo de atividade. Então, é um momento de experimentação também e gera repertório para o aluno, gera referência para ele enquanto profissional, né? Gera aproximação com stakeholders importantes do setor, das empresas, não só da empresa na qual ele está inserido, como também das empresas parceiras que fazem ali um relacionamento entre si. Então, isso é extremamente importante. E o aluno, em grande parte das vezes, né, a gente vê isso em muitas organizações, acaba utilizando o estágio como porta de entrada para uma efetivação no futuro, né? Muitas empresas têm essa política de inserção, né, do profissional, de recrutamento, pensando no estagiário, né? E aí desenvolve esse estagiário e o efetiva. Então isso é muito bacana também.
Então, Rafael, exatamente como você citou, no meu caso, a empresa realmente quis me ajudar nessa formação. Eles não se importaram com o fato de eu estar no primeiro período, porque eles realmente queriam participar de toda essa formação junto com a faculdade, empresa, teoria, prática, para que no futuro houvesse essa efetivação.
Rafael, em relação à sua disciplina, né, às suas disciplinas, na verdade, né, o que o aluno pode aplicar de teoria no estágio?
Eu ministro disciplinas na área de gestão e negócios, né? Então, tem algumas disciplinas, por exemplo, aquelas que são financeiras, que elas trazem uma grande literatura de teorias, de dados estatísticos, probabilísticos, fictícios, para que o aluno possa desenvolver ali modelos matemáticos, calcular a viabilidade econômico-financeira de investimentos. E, às vezes, o aluno fica um pouco abstraído, né? Ele sabe fazer o cálculo, ele sabe interpretar o número, o indicador, mas ele trabalha com dados que não são reais. E aí, pensando uma possível aplicação, essa é uma aplicação muito clara que os alunos geralmente até trazem para a sala de aula, né, dos cálculos de indicadores financeiros, tanto aqueles que são mais econômicos como aqueles que são mais contábeis. E aí eles ficam muito empolgados quando eles conseguem fazer a aplicação desses cálculos com dados reais e os resultados desses dados que foram ali tratados, né, estatisticamente, matematicamente, são levados em conta para tomada de decisão. Então, ele consegue fazer a aplicação, ele consegue metodologicamente aplicar aquilo que está na teoria, mas a partir de uma perspectiva real que gera insumo para a tomada de decisão da organização. Então, é uma aplicação sensacional. Às vezes, a gente até consegue fazer essa mão dupla no sentido do aluno ter o conteúdo teórico e aplicar para a organização e também, de às vezes, ele já aplicar e trazer isso para a sala de aula. Em qualquer um dos casos, é muito enriquecedor e o aluno se sente muito protagonista, né, do seu saber.
Queria voltar para a Camila aqui, perguntar para ela. Acho que sim, né? A resposta provavelmente vai ser sim, mas se você se sente mais preparada para enfrentar o mercado de trabalho, Camila, assim, com essa experiência que você está tendo no estágio, você acha que, de repente, você teria mais facilidade para participar de uma entrevista de emprego, né? Assim, mais segurança, sabe? Para concorrer, de repente, uma efetivação?
Com certeza vai me ajudar bastante nessa questão do mercado de trabalho, entrevistas, porque, assim como eu citei no início, eu estou amadurecendo bastante, tem 2 meses que eu entrei nesse estágio, mas ele já me ajudou muito nessa questão do crescimento pessoal, então eu também vou ter mais propriedade para conversar sobre o assunto, porque eu já estou ingressando, né, nesse meio, já vou ter tido uma boa experiência. E aí eu acho que realmente vai conseguir me ajudar bastante.
E aí, Rafael e Rejane, na verdade a gente estava falando, né, um pouquinho antes sobre não ter esse ideal, né, de começar o estágio em um determinado período ou fazer vários estágios. No caso da Camila é justamente isso, né? Pode ser que ela fique realmente no estágio e seja efetivada, né? E aí é ótimo também, né, gente?
Exatamente. A Camila é um exemplo real, né, que nós temos aqui. E muitas organizações têm buscado esse tipo de metodologia para a seleção de estagiários, né? Tem buscado o aluno que tem a competência comportamental positiva muito proeminente, a despeito de estar num primeiro período ou num segundo, e trabalha, né, o desenvolvimento técnico desse aluno, que, da ótica positiva, não tem tantos vícios técnicos, não tem um histórico, né, de uma rotina, uma dinâmica engessada de trabalho e, portanto, tem uma mentalidade mais aberta para aquilo que a empresa tem a agregar em termos até de, não apenas de formação técnica, mas até de adesão, né, à cultura organizacional, aos modos, né, da instituição. Então, a Camila é um grato exemplo, né, desse tipo de ingresso.
Então, realmente, igual o Rafael falou, desde o início, na minha entrevista, foi algo que eles conversaram bastante comigo. Eu falei, olha, eu talvez não saiba fazer algumas coisas, porque eu ainda estou no primeiro período, eu não tenho tanto conhecimento, mas eles realmente falaram, a gente quer te ensinar. O intuito aqui é realmente você aprender bastante com a gente também, e você também passar o conhecimento que você tem, mas assim, foi realmente exatamente isso que o Rafael citou.
Perfeito. Rejane, vou deixar você comentar, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre o programa Residência Industrial, que a gente estava conversando um pouquinho antes. Já existe, né, essa parceria, por exemplo, com o Grupo Ânima, né, a qual a UNA faz parte, né, e também outras empresas, enfim. Queria saber mais sobre os objetivos, sobre o projeto, sobre os resultados alcançados.
E é lindo demais, né, Rejane?
Não é. Nós somos suspeitos, hein, Rafael? O programa é lindo demais mesmo. Eu ia comentar sobre o quanto mudou essa cultura do estágio mesmo, e a gente fica muito feliz com isso, né, no passado. Eu não posso falar há quantos anos, obviamente, mas a
comparação
do estágio, aquilo, você ser estagiário, era depreciativo às vezes, né, o estagiário que bate o carimbo, que tira o xerox, a gente vê hoje o estagiário integrado no desafio, na empresa como um todo, com uma visão sistêmica de fato. Então, assim, nós amadurecemos muito, assim, né, como ecossistema mesmo, né, com as empresas, né, com os talentos. Então, eu acredito que hoje seja muito mais favorável, né, esse aprendizado, a intensidade desse aprendizado, e a gente tem incentivado muito as empresas, independentemente do porte, do setor, a de fato ter o programa de forma estruturada, para que os estagiários, eles fiquem, permaneçam, se identifiquem, porque há um ganho muito grande de fato, não só para ele, obviamente, em termos de carreira, mas esta empresa que pode fazer esse grande movimento, né, e usufruir desses jovens que chegam com tanta energia dentro desse contexto, né, organizacional. Bom, o programa Residência Industrial, ele surgiu da parceria do Grupo Ânima, com o IEL Minas Gerais. O Grupo Ânima nos procurou, considerando, né, a nossa experiência com a inserção aí nos últimos 50 anos de mais de 100 mil jovens no mercado de trabalho, porque ele percebeu, né, ele tinha o objetivo, né, o grupo como um todo, de impulsionar a empregabilidade dos seus alunos, por meio de uma ação mais estruturada e consistente. E aí nós desenhamos juntos, a muitas mãos, o programa Residência Industrial, envolvendo também as indústrias, que a gente chama carinhosamente de indústrias madrinhas, por de fato amadrinharem o desenvolvimento desse jovem, porque a gente também sabe que tem ali um investimento de tempo do supervisor, né, da liderança, de abrir, porque não é de qualquer forma, para que seja realmente efetivo, existem ali questões que precisam ser cuidadas para que haja, se alcance os resultados que todos esperam, né, esse processo. E as indústrias madrinhas, elas abrem uma vaga, mas não só uma vaga para que o estagiário seja inserido, ela lança um desafio real já no início do programa. E o mais interessante é que no programa nós temos um time que trabalha o recrutamento e seleção de forma especializada com os nossos especialistas em carreira, utilizando ferramentas de mercado, mapeamento de perfil comportamental, entrevista por competências, para que nós possamos ter uma maior assertividade do perfil daquele estudante estudante daquele jovem com a cultura daquela organização. E aí fica bom para todo mundo, né? Então, o jovem não é só aquele, você faz contrato, estagiário, ele começa a trabalhar. Depois ele não se identifica, ele nem sabe o que ele está fazendo lá, que empresa que é aquela. Então, isso ajudou, isso ajustou aí esse processo e intensificou, tanto que agora nós já estamos com 40% das pessoas, os participantes já efetivados, muitos antes de terminar o programa, já tinham sido contratados como aí assistentes, né, técnicos dentro dessas organizações, são grandes indústrias, fazem parte, grandes empresas de outros setores também, não só do mercado industrial, mas que fazem parte, que lançam a vaga, o desafio. Nós já cumprimos uma primeira edição do programa, iniciamos a segunda edição do programa, a primeira onda está em execução e a segunda onda está, inclusive, com inscrições abertas, Yara. Então, é um programa, como o Rafael disse, nós somos suspeitos, porque, de fato, ele é vencedor. Ele tem uma jornada organizada de conteúdos e de experiências, né, que trabalha vida e carreira, que trabalha empreendedorismo sob a ótica de macro tendências, de macro economia, né, que traz desafios reais do contexto corporativo e que depois aplica o método do design thinking para aceleração dessas ideias por meio da prototipagem, né, em duas trilhas, em parceria com o Centro de Design do Senai. É um programa lindo e que realmente acelera a carreira desses jovens e traz mais assertividade para a evolução da cultura também dessas organizações chamadas indústrias madrinhas aí que participam do programa.
Rafael, eu só quero que você comente.
Lindo demais, assim, tudo que a Rejane falou, ela expôs de uma forma muito elucidativa, belíssima, e eu queria salientar, né, inclusive algo que ela mencionou. Eu acredito que o nosso grande diferencial, né, enquanto parceiros da FIENG no Residência Industrial, é poder possibilitar e viabilizar o ingresso do aluno em algo, né, que da ótica do mundo do trabalho, da empregabilidade, da empresabilidade, é sistematizado. Né? Existe uma jornada, existe uma metodologia, existe um acompanhamento sistemático. E isso, pensando toda essa estruturação, é muito interessante, né, para o desenvolvimento do aluno e também, né, para a empresa que vai colher os frutos dessa boa formação. Então, fantástico.
Gente, para finalizar, eu queria saber, a gente falou aqui, na verdade, né, sobre várias contribuições aí do estagiário para as empresas. Queria saber de vocês, se vocês pudessem eleger uma, assim, sabe? Qual que é a maior contribuição do estagiário? Até para a gente quebrar também, né, isso que a gente sempre costuma escutar, né? E a Rejane falou isso também, né? Assim, essas brincadeiras com o estagiário, quando, na verdade, né, não tem absolutamente nada a ver, né? É uma pessoa que realmente está ali para aprender e com muita vontade, né, de contribuir. Então, eu queria saber de vocês. Primeiro, eu queria saber da Camila, na verdade. Qual que é a maior contribuição que você acha que você dá para a empresa, Camila?
Eu acho que é realmente essa questão da força de vontade. Eu nunca estou satisfeita em ficar parada. Eu sempre estou tentando ser proativa, dar ideias. Realmente, correr atrás ali do melhor para a empresa. Eu acho que a gente acaba se importando muito, ficando muito ligado a isso, sabe? E eu estou aqui como prova viva de tudo que a Rejane e o Rafael falaram, que realmente é tudo verdade, todo mundo está sendo muito atencioso, eles realmente se preocupam com a gente nessa questão do aprendizado, e até quando eu cheguei na minha entrevista, eu realmente vi que tinha uma conexão minha com a empresa, então eu acho que está sendo muito bem aplicado tudo que eles disseram. Realmente foi impressionante, a gente se conectou de uma forma impressionante lá.
Bom, sucesso para você, viu, Camila? Rafael, me conta de você.
Na minha visão, é muito na linha do que a Camila está colocando. É tudo aquilo que é positivo e que emana, né, que vem da vontade, que vem do desejo desse estagiário, que vem do brilho nos olhos, que vem daquela ambição de se apropriar daquelas competências, daqueles conhecimentos e fazer parte, né, como uma ferramenta ativa da construção da organização, do atingimento dos resultados. Então, tudo isso que emana desse estagiário em termos de vontade, e aí a gente passa pela criatividade, pela identidade, né, pelo sentimento de pertencimento, isso é muito positivo, é uma contribuição muito valorosa desse estagiário. Além, é claro, da capacidade que ele vai ter de oxigenar esse time, né, de oxigenar esse quadro de colaboradores com as suas ideias novas, com a sua visão inovadora, com a sua capacidade de gerar novos movimentos, gerar engajamento, com a sua curiosidade, né? Que às vezes a curiosidade ela é propositiva, né? Às vezes uma dúvida, um questionamento faz com que a empresa, né, os gestores tenham insights e possam buscar novas soluções, novos meios. Então, tudo isso que emana da vontade, do desejo de se colocar, para mim, é a grande contribuição do estagiário para a empresa.
Obrigada, viu, Rafael, pela sua participação.
Muito obrigado, grato pela oportunidade, estou à disposição para voltar.
Com certeza. Regiane, e você, me conta.
Pois é, um fato, os dois já falaram muito bem aqui, né, sobre aí a perspectiva da academia, né, no caso aí do Rafael, e a Camila, que é a estagiária, testemunhando essa experiência, né, e o estagiário chega com um modelo mental mesmo diferente, com ideias bem frescas, com essa energia, essa vontade de aprender que foi falada, né. Naturalmente, ele insere esses novos elementos aí na cultura, uma vez que ela esteja aberta para isso também, né, porque a cultura, a gente sabe que é top-down, muitas vezes a liderança que dita e transforma a cultura, mas todos podem contribuir. E quando ela está aberta e isso se faz de uma forma estruturada, ela consegue evoluir. Toda cultura organizacional precisa evoluir, o que é muito positivo, né? A empresa ela precisa de ideias novas, de pessoas novas, de novos projetos, de novos comportamentos em prol de um mesmo propósito, né? O jovem, ele pertence a uma geração muitas vezes diferente das gerações que habitam dentro das organizações, especialmente agora, né? Que a gente está com essa diversidade geracional, as pessoas já 60 mais, expectativa de vida aumentando. Então, esse encontro de gerações, ele também promove muita troca, muita colaboração e muito aprendizado para todos, né? Ele quebra esse status quo e ali experimentação é experiência, né? E ele estimula esse trabalho e equipe a inovação, e que hoje é fundamental para a longevidade das organizações, né? Para o crescimento das pessoas, né? Da própria organização em si e de toda a sociedade. Então, tem ganho para todo mundo. Eu sou suspeita, recomendo super as empresas abrirem programas de estágio, contratarem, darem oportunidade, e a gente está lá para apoiar também nesse desenvolvimento e nessa conversa com todo mundo para que a gente alcance esses objetivos.
Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado. A FIENG está no Instagram, @FIENGOficial, e você pode acompanhar as notícias pelo nosso portal www.fieng.com.br. Não esqueça de seguir o nosso podcast. Toda segunda-feira estamos aqui com um assunto muito relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.